No mundo, mais de 6 milhões de pessoas sofrem, né, de Parkinson, cujo sintoma mais visível são os tremores. Segunda doença neurodegenerativa mais frequente após Alzheimer. Outros 50 milhões têm epilepsia, que aí é caracterizada por convulsões. E segundo a Organização Mundial da Saúde, um dos distúrbios neurológicos também muito comuns. Mas vamos falar sobre tratamentos, como controlar ou acompanhar ou dar melhores condições aos pacientes dessas doenças. Um novo dispositivo pode auxiliar pessoas afetadas por doenças neurológicas e promete ser eficaz para evitar, por exemplo, os tremores, as convulsões. É um neuroestimulador. Tem um desenvolvido por cientistas da Universidade da Califórnia, em Berkeley, nos Estados Unidos, capaz de monitorar a atividade elétrica do cérebro, fornecendo energia para estimular certas regiões e detectar, né, se há algum tipo de anormalidade, que você guia o cérebro para um melhor desenvolvimento. Então a gente vai falar sobre esse assunto agora com a professora Maria Elisa Pimentel Piemonte, que é do Departamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional da Faculdade de Medicina da USP. Professora Maria Elisa, bom dia, tudo bem?
Bom dia a você, Rosane, e a todos os ouvintes da Rádio USP.
Muito obrigada por atender ao nosso pedido. Professora, eu queria que a senhora explicasse um pouquinho melhor, porque eu acho que tem estudos, cientistas estudam nessa direção, nos Estados Unidos, na Europa, aqui também no Brasil, sobre como é possível estimular um neuroestimulador para melhorar a atividade cerebral, mais especificamente destas pessoas que sofrem de doenças neurodegenerativas. Eu dei aqui 3 exemplos importantes, né? Nós temos aqui no Brasil estudos também, trabalho de cientistas nesta direção?
Sim, temos sim. Para a gente conseguir entender, eu vou tentar me centrar especificamente no funcionamento desse novo dispositivo na doença de Parkinson, uhum. Nós precisamos entender um pouquinho qual que é o mecanismo por trás da doença. Então, há uma morte de uma região do cérebro, dos neurônios de uma região do cérebro que produzem uma substância, e essa substância chama-se dopamina, e a falta dessa substância no cérebro é que traz uma série de sintomas e uma série de consequências para a qualidade de vida e para a vida diária desses pacientes, que são alterações motoras e alterações também não motoras. E o conjunto dessas alterações afeta muito a qualidade de vida dessas pessoas que vivem com Parkinson. Uhum. Bem, para que a gente entenda, nós vamos comparar a doença de Parkinson com diabetes, que é uma doença mais conhecida e que as pessoas estão mais habituadas ao entendimento dela. Na diabetes, o corpo deixa de produzir ou diminui a produção de insulina, e isso traz uma série de consequências. Bom, qual que é o tratamento, então? O tratamento é você ministrar a insulina de forma exógena, ou seja, você produz alguma coisa parecida com insulina no laboratório, e daí essa pessoa vai substituir essa insulina que está deixando de ser produzida pelo organismo por essa insulina exógena. Qual a questão? A questão é que a produção no nosso organismo, ela é dinâmica. O organismo, ele não acorda falando, hoje eu vou produzir tantas miligramas de insulina. Ele vai produzindo conforme o metabolismo exige. Então, se é um dia que eu comi mais doce, ele vai produzir mais. Se é um dia que eu comi menos doce, ele vai produzir menos. Então, essa produção é dinâmica. Então, qual é o desafio? Qual a dosagem que eu vou ministrar exogenamente? Na diabetes, a gente resolveu isso parcialmente. Como? Você fura o dedinho, vê qual é a concentração de açúcar no seu sangue e, em cima disso, a pessoa com diabetes é orientada. Olha, quando passar disso, você vai ministrar a insulina. Quando tiver abaixo disso, não precisa. Uhum. Na doença de Parkinson, o processo é exatamente o mesmo. Ou seja, o organismo deixa de produzir dopamina ou produz menos dopamina, e o principal tratamento é medicamentoso, ou seja, a gente produz uma coisa parecida com dopamina que chama-se levotopa no laboratório, e o paciente vai ingerir essa substância para substituir a dopamina. qual o desafio? Quanto que nós vamos ter que repor? Bom, além disso, pode ter dias que aquela dose seja ideal, pode ter dias que aquela dose seja insuficiente. Pode ter momentos que aquela dose seja suficiente, mas pode ter, no mesmo dia, momentos em que aquela dose não seja suficiente. Ah, então, sim. Isso é um desafio que traz um desconforto muito grande para o paciente. Por quê? Cada vez que eu tenho dopamina de menos, eu tenho um conjunto de alterações. O paciente fica num estado próximo ao congelado, ou seja, ele fica com uma redução em toda a sua capacidade de se movimentar. Mas, se aquela dose está exagerada, se num momento aquela dose ultrapassa o valor ideal, ele começa a ficar hipercinético, ou seja, ele começa a ter vários movimentos involuntários. E isso também é muito desconfortável para o paciente. Então, o desafio seria a gente conseguir ajustar essa produção, essa reposição de dopamina de uma forma dinâmica.
Chegamos, e como é que o neuroestimulador, então, vai ordenar esse agora, trabalho, né? Essa que é a questão.
Então, agora nós chegamos nisso. Então, explicado isso, nós chegamos no avanço desse neuroestimulador especificamente, que é a novidade dentro desse assunto. O novo estimulador proposto pelo pessoal aqui da Universidade de Berkeley recentemente, como ele resolve essa questão? Ele resolve essa questão fazendo com que o mesmo dispositivo consiga registrar a atividade do cérebro e, em cima dessa atividade, ele ajuste o quanto ele tem que estimular. Então, esse processo se tornou dinâmico, porque os dispositivos, digamos assim, não dinâmicos, eles são um tratamento cirúrgico bastante antigo para a doença de Parkinson, que é feito amplamente no Brasil, inclusive pelo SUS, que é um dispositivo que vai também promover essa neuroestimulação. Ele é implantado no sistema dentro do cérebro e ele vai fazer essa neuroestimulação, mas dentro dessa mesma limitação. Você regula quanto vai ser estimulado e aquela estimulação, ela é fixa. Então, ela não consegue se ajustar dinamicamente para a demanda daquele momento ou daquele dia. Uhum. Então, vai acontecer a mesma consequência da medicação. Uma hora aquela estimulação pode ser adequada, mas em alguns momentos ela pode não ser adequada.
Aí o neuroestimulador vai dizer exatamente quanto é que é necessário. Por isso que ele está sendo chamado de marca-passo cerebral. Quer dizer, ele orienta, então, um funcionamento melhor cerebral, é isso?
Exatamente. O marca-passo, mesmo esses estimuladores, digamos assim, não inteligentes, esses estimuladores que a gente já usa desde a década de 40, eles também são chamados marca-passo cerebral. Ou seja, a proposta deles é tentar regular essa atividade neural em consequência da falta dessa dopamina. Então, essa atividade, por causa da ausência desse neurotransmissor, está alterada e ele teria, então, como missão fazer essa estimulação. Mas, como eu te falei, de uma forma estática. Ou seja, o neurocirurgião regula se ele vai estimular 1, 2, 3, 4, e isso é estável. Isso não se ajusta à atividade cerebral daquele momento. Esse novo estimulador que está sendo proposto, né, o ANT, ele está propondo essa possibilidade, que o mesmo mecanismo, quer dizer, o mesmo dispositivo, ele registre a atividade cerebral e ele ajuste a estimulação para a atividade daquele momento, para a necessidade daquele momento. Então, como perspectiva, é fantástico, porque como perspectiva, você teria a possibilidade dessa estimulação já se ajustar momento a momento, demanda a demanda.
Que fantástico isso mesmo.
É
agora,
fantástico.
Doutora Maria Elisa, nós estamos falando de um estudo, uma pesquisa E aí, o salto sempre, claro, a gente sabe que é da noite para o dia, os saltos que a ciência dá, depende de anos de estudos, de testes, até a realidade. E como é que isso deve funcionar? Como é que no Brasil hoje esses pacientes são tratados? E quando é que a gente pode? Porque a gente sabe que tem muita diferença num país como o nosso ainda, em que a alta tecnologia na área de medicina também não está ao acesso de todos.
Então, vamos colocar isto em... Eu vou pedir licença para você para responder isso em várias,
por favor,
em vários aspectos. Uhum. Então, o primeiro aspecto, vamos falar a perspectiva no mundo, mesmo nos países desenvolvidos. A gente tem que lembrar que esse dispositivo, ele só foi testado em primatas, né? Não humanos, em chimpanzés. Então, a gente não sabe, e estudos anteriores, inclusive liderados por pesquisadores brasileiros, já tiveram grande dificuldade para fazer esse salto. Registrar a atividade do cérebro de um primata, ao mesmo tempo que parece ser muito próximo de registrar a atividade de um cérebro humano, quando vai se fazer essa passagem, se descobre que não é tão simples assim. Então, é importante a gente registrar que a ideia é fantástica, abre grandes perspectivas, a ideia de você conseguir ajustar a estimulação momento a momento do cérebro em atividade, ela é fantástica, mas ela só foi testada entre chimpanzés, e fazer esse salto para humanos é um desafio para o mundo. Então, isso eu acho que é uma perspectiva para todo mundo em relação a esse tipo de estimulador. Agora, vamos vir para a nossa realidade aqui no Brasil, né? Eu sou coordenadora de um projeto chamado Rede Amparo, e a gente teve a oportunidade, no ano passado, de viajar por vários estados do Brasil, pelas 5 regiões do Brasil, ouvindo pessoas com doença de Parkinson, que estão vivendo com doença de Parkinson. E daí nós temos que nem o tratamento primário da doença, que seria a reposição medicamentosa, que é absolutamente já comprovada, uhum, como sendo o principal pilar da doença, é ainda eficiente no Brasil. Então, a gente tem, por exemplo, na região, em Santarém, entre Pará e Amazônia, a gente tem regiões onde a gente tem um neurologista para 12 municípios, e a distribuição dessa medicação é insuficiente a ponto de alguns... É uma medicação de uso contínua, que nós temos pessoas que tomam a medicação 10 dias por mês, ficam os demais 20 dias sem ter acesso à medicação, espera virar um mês, consegue a medicação suficiente para 10 dias e passa o resto do mês sem a medicação. Então, assim, essa é uma realidade do Brasil, no sentido de que nem o tratamento básico, já comprovado cientificamente, uhum, a gente está conseguindo oferecer para essas pessoas. A gente sabe que hoje o mundo preconiza um tratamento multiprofissional, ou seja, só a medicação também não é suficiente. Você precisa ter, por exemplo, fisioterapia, fonoaudiologia para tratar as demais complicações. Vamos voltar para a realidade brasileira. Fisioterapia ainda é alguma coisa que as pessoas têm mais acesso, mas a fonoaudiologia, que é fundamental para que esse paciente continue se comunicando e que ele não venha a morrer por causa de engasgos, porque ele tem uma dificuldade para deglutir, na região norte você não tem esse serviço na rede pública. Esses pacientes não têm acesso à fonoaudiologia na rede pública. Então, você tem histórias de pacientes que já passaram por 2 internações por causa desses engasgos e que continuam sem assistência. Então, acho que um primeiro panorama do Brasil é olhar o todo e ver o quanto mesmo o tratamento primário da doença a gente não está conseguindo oferecer de uma forma uniforme. Agora, se nós, a última dimensão, que seria a pesquisa de ponta no Brasil, os centros de referência, principalmente aqui na região sudeste, nesses centros nós temos, então, tanto tecnologia como competência comparável aos melhores centros do mundo. Então, nós estamos criando uma grande distância entre o tratamento oferecido pela rede SUS em toda a região do Brasil e o tratamento oferecido por um grupo mais privilegiado que tem acesso a esses centros especializados, aonde o tratamento não deixa nada a desejar de qualquer centro em qualquer lugar do mundo.
Que coisa,
então, acho,
né,
que essa é uma perspectiva geral no aspecto do mundo, do Brasil como um todo, e especificamente dos grandes centros que nós temos no Brasil. Nós temos em São Paulo, nós temos grandes centros, em Minas Gerais nós temos centros de excelência, Porto Alegre nós temos centros de excelência, Paraná nós temos centros de excelência. Então, quem tem acesso a esses centros de excelência
está recebendo
tratamento cirúrgico, farmacológico, de fisioterapia, de fonoaudiologia, que não deixa nada a desejar para os grandes centros do mundo. Agora, o nosso desafio é conseguir expandir, né? Quer dizer, você conseguir, de fato, uniformizar que todas as pessoas no Brasil tenham acesso, não diria nem que um tratamento de excelência, mas um tratamento minimamente suficiente para a doença.
Claro, e para finalizar, o acesso à rede Amparo, se as pessoas precisarem de informações, auxílio, como é que faz para entrar? Como é que isso funciona?
Então, a Rede Amparo, ela é uma rede, né, que se propõe a oferecer educação tanto para pessoas com doença de Parkinson, seus parceiros de cuidado, que são os cuidadores, né, e para todos os profissionais envolvidos. Ele é um projeto financiado pela FAPESP dentro do CEPID Neuromarte. Então, é só entrar no site, se você usar qualquer buscador e colocar Rede Amparo, ele rapidamente vai ser listado entre as primeiras opções, ou acessar diretamente o site, que é www.amparo.numec.prp, Pró-Reitoria de Pesquisa, prp.usp.br.
Uhum. Ah, eu já acessei
disso,
aqui.
Uhum. Isso, e além disso, tem a página da Rede Amparo no Facebook, que inclusive vocês vão poder encontrar essa nossa caravana Amparo pelo Brasil, com um pouquinho dessa nossa experiência aí, viajando pelas 5 regiões do Brasil e dando voz para as pessoas que estão vivendo com a doença.
Muito importante, nós vamos publicar essa entrevista na íntegra. De repente você pegou aí já iniciada a entrevista, não se preocupe, vamos publicar, viu, na íntegra, inclusive com o link direto para que você possa acessar a Rede Amparo. Eu conversei com a professora Maria Elisa Pimentel Piemonte, do Departamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional da Faculdade de Medicina da USP, coordenadora do projeto Rede Amparo, que auxilia, quer dizer, tanto na área da pesquisa como atendimento aos que sofrem do mal de Parkinson. Muito obrigada pelos esclarecimentos, professora.
Obrigada, um abraço a todos.